Numa distribuição Warner Brothers Television, Gina Tierney, Nana Andrews, Ethan Webb, em Laura. Gravado nos estúdios da TV Cinesom Rio de Janeiro.
Olá, amigas e amigos do podcast Filmes Clássicos. Iniciamos agora nosso episódio de número 262. E hoje o assunto é um dos maiores, melhores, mais lembrados filmes noir. Laura, de Otto Preminger. Filme de 1944.
Nunca me esquecerei do fim de semana em que Laura morreu. Um sol de prata ardia no céu, como um vasto vidro de aumento. Era o domingo mais quente de que me lembrava. Sentia-me como o único ser humano que restava em Nova York. Com a morte horrível de Laura, fiquei sozinho. Eu, o Aldo Leidegger, era o único que realmente a conhecia. E estava apenas começando a escrever a história de Laura, quando outro desses detetives e veio procurar-me. Fiz que esperasse. Podia observá-lo pela porta entreaberta.
Eu sou o Alexandre Cataldo e para conversar sobre esse filmaço eu tenho aqui comigo um dos Founding Fathers do PFC, Marcelo Renault. Como que você tá, Marcelo?
Tô muito bem aí falar desse filmaço, né, cara? Um filme delicioso. Eu não conheço ninguém que não goste do Laura, né? Um filme maravilhoso aí. Talvez entre os meus 100 melhores filmes que eu já vi. É um filme de uma elegância incrível, de uma classe, assim, um roteiro muito bom, fotografia linda, música linda, tudo funciona, né? É um filme realmente maravilhoso. Grande prazer falar dele.
E já que a gente vai falar sobre um filme cujo título é O Nome de uma Mulher, é um filme sobre uma mulher, nada melhor do que a gente ter aqui uma convidada que vai provavelmente trazer alguns olhares, né? Tem lugar de fala, por assim dizer, alguns olhares que nós talvez não tenhamos. Então, apresento aí a convidada, Fabiana Martins, falando de São Paulo. Ela que é professora, uma cinéfila, leitora voraz, né? Muito estudiosa, inclusive. Eu sei que se preparou bastante para esse episódio. Acho que vocês dois vão levar sozinhos isso aí, né? Eu só vou ficar aqui na organização. Fabiana já esteve aqui com a gente num Dicas Triplas, né? O Dicas Triplas 35, que foi episódio 246. Ela falou de um filme espanhol dirigido pelo Jorge Grau, Pena de Muerte.
Sim.
Tudo bem, Fabiana? Seja bem-vinda novamente.
Tudo bem, Alexandre. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. E uma alegria muito grande poder falar de Laura, que com certeza é um filme maravilhoso e eu gosto muito. Né, um filme que, como o Marcelo falou, ele funciona totalmente, elenco, trilha sonora, fotografia, é um filme classudo mesmo, enfim, é uma satisfação. E tem dois atores no elenco que eu sou extremamente fã, que é o Dana Andrews e o Vincent Price.
Legal.
A gente vai ter que defender a Jean Tierney aí, né? Ela falou, não fala da Jean Tierney no Laura, pô, peraí.
Não, eu gosto muito da Jean Tierney, mas
eu entendo.
Sou muito fã das atores.
Defender a Jean Tierney é fácil, quero ver defender a Judith Anderson.
Ela atua muito bem, ela atua muito bem.
Ela é excelente, né?
Ela é ótima.
Não tem a beleza e o charme da Jeanne, né, cara? Aí é covardia, né? Pô, não tem como.
Mas é muito talentosa, né?
Lembrando aos ouvintes que as músicas utilizadas nesse episódio, elas são apenas como complemento para enriquecer a conversa, sem qualquer finalidade lucrativa e sem pretender desrespeitar os direitos autorais envolvidos. E especificamente aqui nesse episódio, né, sobre o Laura, é quase impossível a gente abrir mão de trazer um pouquinho da ótima trilha sonora composta pelo David Rexing. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa trilha durante a conversa.
Eu sei que a companhia lhe pagaria com prazer $5,000 se assinasse o anúncio.
Eu não uso canetas. Escrevo com pena de ganso que mergulha em veneno.
Mas esta é uma ótima caneta, Sr. Leidecker. É melhor do mercado. Não consentiria em endossar o anúncio?
Não vou consentir, endossar, nem usar a caneta Wallace. Odeio canetas.
Se você ainda não sabe, o podcast Filmes Clássicos lançou em 2025 seu primeiro livro, Uma Jornada pelo Cinema, anos 1950. Os links para adquirir tanto o livro físico quanto o e-book estão na descrição desse episódio, também no nosso site www.filmesclassicos.com.br e lá na bio do perfil do Instagram, @podcastfc. E ainda esse ano a gente vai lançar um segundo volume, agora tratando dos filmes dos anos 60. E até o Marcelo está nesse livro, já que ele não esteve no primeiro.
É, um grande prazer. Aí agora eu entrei, né? Agora para tirar é difícil. E você, Alexandre? A gente falou o que a gente achou do Laura. E você? Para você, o que o Laura significa? Também é dos seus preferidos?
Então, para mim é a oportunidade de secar um dos meus filmes noir preferidos. Eu, que sou um grande apreciador do filme noir, tive uma fase de obsessão, uma obsessão a lá MacPherson e outros protagonistas noir, pelos filmes noir lá pelos anos 2000, né, 2004 até 2006, 2007 ali, de passar o rodo geral, de zerar listas de 250 melhores noir, coisas do gênero. Muitos deles eu confesso que eu até hoje não revi, vi naquela época, não revi. Alguns a gente volta eventualmente. Agora, tem ali a nata, né, daquele universo de centenas de filmes, a maioria deles, inclusive, filmes B, né, dá para dizer. Eu acho que o filme noir ele sempre esteve muito vinculado aos estúdios da Poverty Row, aquela coisa de um cinema de mais baixa qualidade. Até quando se provou rentável, os grandes estúdios, né, as majors também começaram a fazer os seus noir, né? O Laura é um desses exemplos, um estúdio consolidado, a gente vai falar sobre isso, a Fox. Mas é um dos meus preferidos, é um daqueles filmes que às vezes basta um frame para você reconhecer de imediato, você não confunde com outros filmes, né? Que eu acho que isso para mim já é um sinal de que um filme é bom, né? Quando você não mistura ele com outros, não confunde com outros na tua cabeça, né? Passa décadas de repente sem ver e você lembra exatamente da música, da história, das cenas. É o caso do Laura. Foi um prazer revê-lo. Realmente fazia até tempo que eu não revia ele, apesar de ter visto várias vezes no passado. Tem bastante coisa pra gente conversar, né? Queria primeiro abrir, se vocês quiserem já puxar algum fio, né? Porque a gente tem ali mais ou menos uma ordem lógica para falar do filme, mas também não é nada amarrado, então fiquem à vontade, puxem o subtema aí que quiserem dentro da conversa. Eu acho que o natural é a gente começar falando da origem, né? Que foi o romance da Vera Caspary, né? Então, falem aí, o que vocês têm a dizer.
Vocês chegaram a ler o romance?
Eu não li, eu li o primeiro capítulo, não lembro nem se cheguei a concluir, mas eu li o início, mas não consegui concluir.
Não é um grande livro, não. Não sei se a Fabiana discorda.
Eu li, eu gostei. Eu falo assim que foi até uma surpresa para mim, assim, porque eu não conhecia a autora, né? Li por conta do episódio, né, para me preparar e tal. Gostei muito de conhecer a história de vida da Vera Caspary, né? Ela, inclusive a personagem da Laura tem um pouco de da biografia da própria Vera, né, que também foi uma mulher ali que teve que abrir o caminho dela ali num cenário masculino, um cenário machista e tal. Então, a gente tem muito da Vera nesse personagem da Laura. E desde que ela começou, né, desde o seu primeiro livro, em 1929, ela trata desse tema da mulher, da questão da conquista de espaço, da autonomia da mulher. Então, ela tem uma preocupação muito grande com esse tema do feminino, né, do lugar da mulher na sociedade, né, em que ela pode escolher outras coisas que não seja apenas casamento e filhos. Então, eu gostei bastante de conhecer, eu pesquisei, li bastante, inclusive na edição que eu tenho, que eu comprei ano passado, o Pós-Fácil fala bastante, né, da vida dela, fala bastante ela teve uma produção literária muito grande, escreveu vários roteiros para filmes, argumentos para filmes, peças teatrais. Então, de todos os escritos dela, deram origem a 24 filmes. Né? Então, não só Laura, mas vieram outros filmes também. E Laura, que ela lançou em 43, foi um divisor de águas ali na carreira dela, né? E ela se tornou uma autora mundialmente conhecida após o lançamento desse livro, que ela já tinha começado, já tinha pensado nessa história em 1939, né, quando ela teve uma ideia de começar a escrever a peça teatral, mas não tinha concluído, não conseguia fechar o terceiro ato. Era a ideia de uma mulher ali que ela leu uma notícia no jornal, não sei se o Marcelo também leu essa parte, pesquisou essa parte também, que ela leu uma notícia no jornal de uma mulher que tinha morrido numa explosão e tinha ficado com o rosto destruído, né, na explosão, e aí ele deu uma ideia nela de escrever uma história a partir disso, né, mas não conseguiu fechar. E depois, mais adiante, essa peça inacabada acabou virando romance. Eu gostei, assim, gostei da estrutura. Não é um romance policial fabuloso, né, como outros que eu já li. Que eu gosto muito de narrativa policial, de histórias de crime, de detetive, sempre gostei desde criança. Mas eu gostei da maneira como ela fez, né, dos múltiplos narradores, né? Essa parte eu achei bem, bem inovadora, tanto é que a crítica gostou muito também dessa questão de ter mais de uma visão, mais de um ponto de vista na história, né? Então nós conhecemos ali três narradores diferentes, né? E essa questão do detetive com uma visão mais humana, mais imaginativa também, que é o Macpherson, né? Então eu gostei. Gostei e gosto também porque, por ser um filme inspirado num livro, gosto sempre de ler o livro para a gente conhecer um pouco mais a fundo a psicologia desses personagens, né? Quem eles são. Que às vezes no filme não fica um pouco perdido isso, às vezes, sim, né? A natureza das personagens. Então, eu gostei por esse ponto, eu gostei bastante do livro.
Mas eu acho o filme bem melhor.
Você não gostou tanto, né, Marcelo?
Ah, com certeza. Ah,
esse é um daqueles casos que o filme ganhou. O filme ganhou, não
tem como. Sim, o filme ganhou, mas também são duas linguagens diferentes, né? Não teria como... e não dá, com certeza, não é um filme que foi 100% fiel ao livro. Isso de maneira alguma.
A gente vai sempre parar naquela conversa sobre as diferenças significativas entre livro e roteiro, né? Eu acho que Marcelo pode falar bastante sobre isso, mas uma que a própria Vera Casper lamentou foi justamente ter tirado um pouco o foco sobre essa questão da autonomia, da independência da Laura como uma mulher. Isso, a gente
tem
percebe
no filme,
isso. Tá no filme,
mas não,
né, claro.
Mas não é um tema, não é um tema que berra.
Mas é um momentinho ali, né? Que ela consegue aquele assinatura do Aldo no início ali, no endosso, né, da propaganda. Sim. E vai rapidinho subir na carreira a ponto de ter sua própria agência e pronto. Aí não se fala mais sobre a vida profissional dela. A gente só sabe que ela não é uma mulher dependente. Inclusive tem uma piada, não é uma piada, mas tem um momento que talvez uma fala ali que talvez seja machista, né? Porque quando ela vai reaparecer, e claro, aqui a gente não vai respeitar spoiler, era só o que faltava. Se a gente tivesse que respeitar spoiler, a gente ia fazer um episódio sobre meio filme aqui, né? Não ia poder falar do filme inteiro. Que aí o Mark, na cozinha, pergunta, mas você sabe fazer café? Quer dizer, a mulher ou era dona de casa, ou se ela trabalha fora, é uma mulher metida a independente, então ela não é, porque não sabe fazer nada em casa, né? Aí ela até tem que explicar, não, é porque minha mãe, ela, apesar de me incentivar,
me educou pra isso,
a ser autônoma também me educava para as coisas da casa. Né? Então ele fica até surpreso que ela sabe fazer um café, né? É uma piada que talvez seja meio machista, né, nesse sentido.
Sim, o Macpherson, ele estava acostumado com outro tipo de mulher, né? Então a gente percebe muito essa visão machista, e até ele é um homem ele é fruto do universo
do meio dele.
Do meio dele, exatamente, que ele foi criado. E ele...
Só conhece as dames e as dolls, né? O filme brinca com
as
isso, né?
As dames e as dolls, exatamente. Então ele se refere às mulheres dessa maneira generalizada.
Vocês já viram a versão dublada em português?
Não.
Porque na versão dublada
me lembro.
É engraçado, porque essa coisa do dame, que enfurece lá o Aldo, né? Quando ele escuta o Marco chamando a Laura de dame, na versão dublada é umazinha. É uma asinha.
Devia ser da época que fizeram a dublagem, né? É, devia ser um termo chulo para alguém da.
Sim. É, ele não tá acostumado com uma mulher independente, né? Porque o Mark, ele tá acostumado com essa coisa da mulher que casa e tem filhos. Ou é uma doll,
ou é
uma dona de casa.
Ou até prostituta, né? Que ele é policial,
exato,
né?
Ele lida com... Exatamente. Então ele não tá acostumado.
Ele é um subtema do filme, ele não tá acostumado com aquele meio, ele é o patinho fora da água ali.
Tanto é que ele nem trabalhava com esse tipo de caso específico, né, na polícia. Ele trabalhava com outros tipos de caso, com empresários, com políticos, ele não misturava com esse tipo
de caso. No livro fica mais claro o desprezo dele para essas pessoas, né, ele despreza o Waldo desde o começo, assim. No filme fica um pouco mais disfarçadinho,
Ele despreza o Waldo, mas sobretudo no livro ele tem um desprezo muito grande pelo Shelby.
Também.
Né, que ele acredita que o Shelby é um tipo de cara, como ele tem uma frase no livro que eu acho bem bacana, que ele fala que tem homens que não merecem o tipo de educação que tiveram. Né, eles não estão... Que o Shelby, ele é isso. Ele é um cara que teve uma baita de uma educação, né, uma família riquíssima e tal, mas... Quem é o Shelby? O Shelby é um bosta, né? Ele não é um cara que sabe lidar com a vida prática, né? Então ele despreza o Shelby.
Mas no filme tem, no filme você sente isso.
Sim.
Eu não li o livro, não sei dizer o quanto mais, mas no filme tem também, e aquela cena inicial eu acho magistral, porque ela já apresenta aqueles dois homens, o contraste entre eles, e você vê, antes de entrar no banheiro... para efetivamente ser recebido pelo Waldo, enquanto ele está esperando ali naquela sala cheia de bibelôs, de coisinhas de vidro, de máscaras na parede, ele olha para aquilo tudo, ele já olha para aquilo tudo com ar de deboche, né? Aquilo ali não é parte do universo dele, ele acha aquilo tudo ridículo, meio patético, alguém que coleciona aquelas coisas, né? Então ele já olha, já dá um sorrisinho irônico. E depois, quando entra no banheiro, o cara escrevendo na banheira e tal. Agora, só queria comentar sobre uma coisa que você falou do livro, essa questão de, se não me engano, no livro são 5 partes com 5 narradores diferentes, né? É uma coisa que remete muito para mim, pelo menos, já na mesma hora eu penso no Rashomon, né? Lá no Kurosawa, aquela coisa da história contada.
Mas só a história vai andando.
Não conflitantes. São coisas complementares. Agora, no livro, apesar de ter sido enxugado bastante, isso tem um pouco também, porque claramente a primeira metade é narrada mesmo, e aí com narração em off mesmo do Waldo, né? E recheada de flashbacks, e depois... quando vai reaparecer a Laura, daí não temos mais uma narração em off, mas a história claramente é conduzida pelo Mark ali, né? Mark pela própria Laura, né? Mas ainda assim a gente...
E a ideia era ter 3 narrações, né? E o Zenok e o Preminger mudaram no fim. Tipo, a ideia era começar com o Aldo, como começa, e depois ter o Mark e a Jean Tierney, e Sherard.
Ele faz, eu acho que marotamente isso, de sumir um pouco com o Aldo na segunda metade, né? É. Pra gente meio que esquecer dele.
Exatamente. Mas eu acho que eles desistiram também de fazer seguir essa ideia do livro, de ter mais de um narrador, porque, pelo que eu li, o Preminger também achava que ficaria um pouco complexo demais pro público. Né, agora é um narrador, agora é outro, agora ia mudar.
Qual versão eu acredito?
Exato.
Seria difícil.
E aí vocês já estão pincelando uma coisa que é muito, muito comum, né, nas produções de Hollywood e nesse filme também, que é sempre o embate, eterno embate do chefe do estúdio com o Preminger produtor, depois com o Preminger diretor, a mudança de diretor, né, é que primeiro era um outro, era o Mamoulian, né, que dirigiu... eu acho que 18 dias, se não me engano.
Antes dele teve dois, né? Antes do Mamoulian ainda teve 2 caras ainda.
E o próprio desenvolvimento do roteiro que acabou passando por várias mãos, né?
Exato.
Vocês querem comentar sobre isso aí?
Era um projeto do Preminger, né? Só que não sei se vocês sabem da história do Preminger com a Fox. Que ele começou, ele era austríaco e tal, emigrou para os Estados Unidos, judeu. É engraçado que ele era judeu e começou a ser conhecido nos Estados Unidos fazendo nazistas, né? Ele e o Conrad Veidt. É muito curioso. O Conrad Veidt não era judeu, mas era casado com uma judia. Eles odiavam o Hitler e tudo e ficaram conhecidos fazendo papel nazista. E aí ele começou, foi descoberto na Áustria, foi trazido para os Estados Unidos e brigou com o Zenick, que era o chefão ali da 20th Century Fox. Né? E ele veio exatamente na hora que juntou a 20th Century com a Fox, que eram dois estudos diferentes. E
35, então, juntos, né?
Por aí. Aí ele foi fazer um filme que é o Kidnapped e brigaram e assim, ele ficou na, é o que ele falou, fiquei numa blacklist que não existia, mas que existia, tipo, até me falaram. Ah, ele até falava, mas eu só briguei com o Zenick, por que que eu não posso trabalhar nos outros? Não, meu amigo, você brigou com um, brigou com todos aqui, eles se dão as mãos, você se ferrou. Aí ele teve que ir pro teatro, começou só a dirigir e aí acabou começando a atuar naquela The Pied Piper, na Margin for Error, que foi o que chamou ele de volta pra Hollywood. Ele deu sorte que quando foram fazer a Margin for Error na Fox, o Zenick estava na guerra, ele estava até trabalhando ali com o Frank Capra, ele estava na Europa, ele não viu, que ele tinha proibido, eu não quero esse cara dirigindo, eu não quero esse cara botando o pé aqui na Fox. E aí ele voltou, o cara chamou, o tal do Will Goetz chamou ele de volta, ele começou a trabalhar lá e o Zenick voltou, ficou puto, mas ele já estava com o contrato assinado, mas ele falou, você pode produzir o filme que for, mas você não dirige um aqui. E ficou nesse drama, então ele que teve a ideia de fazer o Laura, a ideia foi do Prêmio, ó, ele de comprar o livro, que até não sei de quem era, ele comprou, e ele gostou exatamente desse truque de começar investigando o crime da Laura, e a Laura, na verdade, não morreu por causa do tiro no rosto, se confundiu, ele gostou disso. E era meio filme B, se você for ver, até por ele não estar muito badalado na Fox e tudo mais, não, você vê até os próprios atores, que hoje são famosos, mas o Clifton Webb só tinha feito alguns filmes mudos, só fazia teatro, a Gene Tierney estava começando.
Os dois queridinhos da Fabiana estavam começando, ainda não eram o que seriam depois, e o Daniel.
Então assim, começou meio bezão mesmo, mas ele acreditando e começou com uma mulher brigou com o Otto Preminger. O Otto Preminger era um cara complicado. E brigou com o Otto Preminger e tal, mas o filme não estava funcionando. E o Zenick viu isso, aí chegou uma hora que ele se rendeu. Cara, então dirige você. Isso numa sexta-feira. A partir de segunda, você é o diretor, você se vira aí. E aí ele fez o filme que a gente viu, né?
E eu li que o Mamulha, ele começou a dirigir e tal, mas antes teve o Lewis Milestone, que não se interessou pelo roteiro, achou que era um filme que não ia virar.
Ele não assumiu, assumiu foi o Mamulha, né? O Milestone ficou na negociação.
O Walter Lang ainda também meio que se interessou, mas depois quando leu o roteiro também falou que achava que era um filme que ia dar má sorte.
É engraçado isso, que exatamente era meio bezão. Aí depois no futuro encheram o saco da Hedy Lamarr porque ofereceram pra ela e pra algumas atrizes. Jennifer Jones recusou. A Hedy Lamarr falou, eu recusei porque me deram o roteiro. Se tivesse me dado a música, eu tinha aceitado, pô. Realmente faz diferença, né, cara?
Sim.
Então, assim, ele foi trabalhando o roteiro e tal, ele teve que refazer toda a parte de uma mulher, dizer que jogou tudo fora. O Otto Preminger não é muito confiável, não. Ele é meio mentirosozinho, Mas eu tenho que ir na dele, eu li a biografia dele até. Você vai na dele, né? Realmente, aí ele fez a versão dele e tal, e com essas alterações. O final, ele teve que ceder ao Zenner, que fez um final meio troncho, que aí o crítico Walter Winchell salvou, que ele foi ver o preview junto com o Walter Winchell, o Zenick que respeitava. E o Walter Winchell falou, eu adorei o filme, cara, filmar, que o Zenick não acreditou.
Só não entendi nada do final.
Só não gostei do final, achei o final meio estranho e tal. Aí o cara se rendeu, aí tá bom, o Preminger, bota o final de volta.
Agora, essa briga, vamos dizer, esse cabo de guerra entre eles, meio que respingou em todas as funções, né? Trocou diretor de fotografia.
Tudo!
A própria questão do roteiro, né? Se não me engano, o primeiro Preminger contratou lá o tal do Ring Lerner, né? Não, aliás, o Jay Drattler, né? Que fez um roteiro bastante fiel. Bastante fiel ao livro, mas que o Zanuck não gostou, né? Achou os personagens meio rasos e tal. E aí ele passou para um outro cara lá, o tal do Ring Lerner, né? Esse sim, Júnior, que fez alterações para tornar os personagens melhores, de acordo com o pedido do Zenick, que parece que foi até esse cara aí que adotou a história da banheira na primeira cena, né? Do Waldo tá usando a banheira, porque era uma característica real do Dalton Trumbo.
Que fazia isso.
Que era parceiro do Lerner, até os dois estavam na lista dos 10 lá, banidos, como é que é? O Hollywood 10, né? Os dois faziam parte dessa. Então, talvez tenha sido ali mesmo uma pequena homenagem desse segundo roteirista ao Trumbo. Então, ele inseriu essa cena do cara escrevendo lá na banheira e tal. E depois, no final, teve aquela dupla, né? O Hoffenstein e Beth Reynolds, que aí deram o polimento final, até nos diálogos, que são memoráveis.
Que são ótimos.
Aí,
né?
Os diálogos são muito bons.
E o Preminger, que forçou o Clifton Webb, né? Clifton Webb estava totalmente carta fora do baralho, ele tinha sido contratado pela MGM e não fez filme nenhum. Eu não sei nenhuma história oficial, mas desconfio que ele não foi usado pela MGM porque ele era homossexual. Deve ter sido isso. É. Porque para que você contrata um cara e não faz nem teste para ele?
Sim.
Ele era realmente muito afeminado. E realmente...
Ele era homossexual assumido. Era
assumido e...
Assumido entre aspas, né? Porque ele não era falado. Isso não se
o
falava
público não
isso,
sabia.
Todo mundo sabia que ele era.
Mas todo mundo sabia. E realmente, assim, eu nem acho que foi homofobia, não. Teve quando o Preminger falou, eu quero o Clifton Webb e tal, que tá fazendo o Blight Spirit com a peça na Broadway. Aí um dos caras falou, eu nem considero que isso é exatamente homofobia nesse caso em particular, porque ele falou, olha, o problema é que ele é muito afeminado e ninguém vai acreditar que esse cara é louco pela Jean Tierney, pela Laura. O problema. Uhum. Mas aí o próprio Clifton Webb falou, não, peraí que eu sei segurar a onda. Uhum. Calma que eu sei, sou ator, pô, sei fazer isso, não tem problema nenhum. Aí ele fez um teste até da Blight Spirit, ele não quis fazer, porque ator tem isso às vezes. Ah, não, já sou consagrado, não vou para estúdio fazer teste não, me filma aqui numa peça e vambora. E aí o Zenick viu e viu que ele era ótimo mesmo.
Esse lance do elenco, acho um barato, a gente vai falar de pelo menos desse quinteto principal e das idas e vindas e de quem quase fez cada papel, beleza, mas uma coisa só que você está falando da resistência do Zano, que é o Clifton Webb e tal, é lógico, depois que a gente conhece o filme pronto, a gente não consegue imaginar um outro Macpherson, um outro Waldo, uma outra Laura, são aquelas pessoas os ideais, né? Mas essa coisa de ser um pouco afeminado, ser um pouco estranho, ele se apaixonar, né? Ele se ficar obcecado, na verdade, confere uma outra camada, que se fosse um cara um másculo e tal, ia ficar só no nível de atração física, sexual, interesse sexual.
Ficou mais rico, também acho.
Nesse caso, a gente sabe que não é isso. Ele não é que ele ama aquela mulher como um homem ama uma mulher. Ele é como um objeto possuído.
Ele é um Svengali dela, né? Ele é um professor Henry Higgins dela, né? Ele é uma criação. É. Para ele, ela é uma criação dele, que é um absurdo, mas...
Uma criação, exato. Até porque ela desafia ele, né? Naquela cena do restaurante, quando ela fala, não, mas eu tenho pena de você, você deve ser um cara muito solitário. Nesse momento, ela conquista ele, mas de uma outra maneira, né?
Que acho que é a única pessoa que enfrentou ele, né? Quem enfrenta? Porque as pessoas tinham medo da língua ferina dele, né? Ele é uma pessoa complicada.
O Waldo, né, ele não era apaixonado pela Laura, né? Ele via a Laura como um objeto,
uma posse dele.
Raro, como aquele monte de quinquilharia de antiguidades que ele
era
tinha.
Era uma delas.
O relógio.
A Laura era uma delas. Né? Quando tem uma cena, inclusive, muito interessante no livro, né? Que ele era um colecionador de antiguidades e ele se gabava disso, né? Que mostra ali no início do filme e tal. E aí tem uma cena que ele vai ele convida o Macpherson para ir com ele numa loja de antiguidades, e aí ele fica de olho num vaso raro que ele viu lá, um vaso de vidro e tal, e ele pergunta pro cara da loja, olha, mas isso aqui eu já vendi para fulano de tal, né? Ele já veio aqui primeiro e comprou, já é dele, né? Ele só vem buscar depois. E aí ele se enfurece, né? Porque ele, como assim? Você tinha que ter mostrado para mim primeiro, né? Porque eu sou... Então, quer dizer, você percebe ali o descontrole da pessoa, né? E eu acho interessantíssima essa cena, porque ele destrói, ele quebra a loja e quebra o vaso. Ele faz tipo, não é meu, também não vai ser do outro.
Que é o...
Né? E exato. E isso chama a atenção do Mark naquele momento, porque fala assim, pô, que tipo de homem é um cara que coleciona antiguidades? E quando ele vê... esse comportamento descontrolado dele ali, porque na minha opinião o Macpherson, ele desconfia do Waldo desde o início.
Acho que sim.
Né? É. E ele usa essa empáfia, ele adula o Waldo, não, mas eu preciso da sua opinião, né? Num outro momento no livro que não tem no filme, né, que é o funeral da Laura, né? Ele fala, não, Waldo, mas eu quero que você me acompanhe ao funeral, porque eu preciso de uma segunda opinião. Vai que você vê alguma coisa suspeita lá e tal. Ele, não, eu não. Eu tenho medo, eu tenho aflição a funerais. Ele não vai. Então, o MacPherson ele observa cada movimento do Aldo ali, desde o início.
Isso aí eu acho que é uma coisa até que depõe um pouquinho contra o filme como um filme policial, um mistério, alguma coisa assim. Não. Porque é um filmaço, mas não exatamente por ser um noir tradicional, um filme criminal tradicional. Porque a gente realmente não tem como não desconfiar do Aldo desde o início, a ponto de que daí, no final, a gente se sente meio, pô, mas o filme não teve tanta graça nesse sentido, porque a gente já sabia isso desde o início. E olha que eles trocaram, né? Chegaram a, de início, querer o Laird Kruger, né? No papel, que aí entregaria...
Porque o cara era gordo.
No livro, né?
O personagem é gordo, né? Só que assim, eu até comentei em off aí com o Alexandre, se fosse o Laird Kruger, já era um spoiler pronto, porque o Laird Kruger tem cara de...
Foi por isso que o Preminger não quis ele, porque ficava muito claro.
Tem cara de assassino.
Ele só fazia vilão.
Exato. E o Clifton Webb, ele encaixa totalmente no perfil descrito do personagem no livro. Que é um cara esteta,
excêntrico. É
um cara totalmente excêntrico, egocêntrico, né? Um cara que o mundo gira ao redor dele, né? Que tem um desprezo pelas outras pessoas, porque ele se acha aquela questão de ser um homem culto, né? Um cara com um linguajar rebuscado. Então ele se banca muito nesse conhecimento enciclopédico, cultural que ele tem. Então, o Clifton Webb, na minha opinião, foi perfeito, foi uma escolha certeira para esse papel.
Ou foi criado em alguma comunidade incrivelmente rústica, onde se desconhecem as boas maneiras, ou sofre de uma ilusão feminina muito comum, que o simples fato de ser mulher isenta das regras de uma conduta civilizada. É possível que ambos.
É possível.
Ele roubou o filme.
Assim como o Dana, né? O Dana, que o Zano que queria o papel do MacPherson, o Zano, que eu acho que queria o John Hodiak, né? Que, na verdade, é um cara que nunca decolou muito, né? Teve poucos papéis. O filme dele que eu me lembro mais é o Lifeboat, lá do Hitchcock.
Foi por causa do Lifeboat que eles queriam o Hodiak. Só que não é um grande ator.
É um cara que morreu jovem, inclusive, e tal. Mas o Dana Andrews, assim, ele iria ainda se firmar, né, em vários outros filmes no ar ali, Where the Sidewalk Ends, né, o Passo da Noite, se não me engano.
Passo na Noite, que é maravilhoso.
Fallen Angel é muito bom, né?
É um daqueles atores que foi muito vinculado ao filme noir, né? Filme noir que, voltando a falar um pouco dele, né? Esse filme está dentro do contexto, mas eu acho que os grandes filmes noir, eles mostram que realmente eles provam um pouco. Eu acho que essa discussão ela é bastante vazia, nunca gostei dela. Ah, é um gênero, noir é gênero, é estilo, mas provam que não é um gênero, né? Porque ele pode ser um filme noir, mas ele é outra coisa, né? Esse filme tá acima disso. Ele não fica só numa caixinha de filme noir puro ali, que... Não. Um filme noir, de repente, é uma história banal, uma história batida, que tem uma femme fatale. Esse filme não tem uma femme fatale.
Clichê, né?
Ele não vai pros clichês, ele tá acima disso.
Não. Ele é um filme que, tanto é que foi um sucesso por isso, né? Porque eu acho que ele inova o próprio estilo noir, né? O livro inovou pelo estilo, né, quando foi lançado, e o filme também. A gente não tem o vilão, por exemplo, né, o Aldo não é um vilão noir convencional.
Não.
Né, e a Laura jamais, e uma das encrencas que a Vera Kasper ficou pistola com o Preminger, porque ela não queria que a Laura fosse a personagem, a heroína dela, entrasse nessa caixinha das femme fatales. Porque ela não via a Laura, e a Laura, de fato, não é uma femme fatale. É a femme fatale, pelo menos na minha opinião, é o contrário, é uma mulher que quer se dar bem, né, vive às custas de um cara rico, que seduz um cara para levar vantagem, que leva um cara à ruína. E a Laura não, a Laura era uma mulher independente, que fez fez o seu próprio dinheiro sozinha e tal. Ela não estava se bancando em homem nenhum.
Mas eu confesso que eu não consigo gostar muito da personagem. Aliás, esse filme tem essa característica, é difícil você gostar de alguém ali. Acho que O mais gostável ali é o Macpherson ainda, né?
Eu gosto da Laura. Mas eu acho que ela também, assim, é claro que de repente eu vou chatear a Fabiana, mas eu acho que ela também se aproveita do Waldo.
Se aproveita, claro.
É. Ela não é totalmente inocente.
Sim, não é.
Ela sabe conduzir ele, ela sabe conduzir ele.
Sim, ela sabe. Tanto é que no livro, ela não é uma bobinha, é, né? No livro, na parte que é narrado por ela... Ela tem consciência dessa atração do Aldo, né, dessa afeição do Aldo por ela, mas ela também sabe que ela não pode corresponder.
É.
Ela não, jamais vai ter um romance com ele, jamais vai pra cama com ele, porque ela fala que não pode corresponder a isso. Então ela coloca ele no stand-by, ali no banho-maria, né, na friend zone.
Pra botar em termos atuais, ele tá na friend zone total.
Mas ela não...
Não é nem insinuado em momento algum qualquer tipo de relação física.
Eles chegaram a ter um romance? Eu acho que não, mas não é perfeitamente claro. No comecinho, talvez.
Nem no livro, nem no filme.
É.
Ele gostava de usar a Laura como um objeto de luxo, né? Então levar para jantares, levar para
festas. É uma descoberta dele. Para exibi-la. É uma descoberta dele.
Exibi-la como um troféu. Esse era o fato. Então, para mim, não existia ali uma questão de amor. Ele queria exibi-la como um troféu também.
Né? Isso tudo fica muito claro na própria narração inicial dele, né?
Mas eu acho que não é um troféu só porque ela é bonita, não. É também porque olha como ela é talentosa. Tem um pouquinho... Ele não é tão baixo.
Graças a mim, né?
É, sim. Mas ela, olha como ela é especial. Até, felizmente, exato, não é só beleza, não. Olha como ela é especial, como ela é carismática, talentosa.
É, exato. Porque um cara como o Aldo não é um cara que gosta de qualquer tipo de coisa, né? Ele gosta de coisas raras, né? Ele é um cara que coleciona antiguidade. Então ele não vai se prender a uma Doll, a uma Dame. Não, ele quer uma mulher, né, que ele considere ali a altura dele.
É. Mas voltando aí a essa atipicidade como o filme noir, né? A gente, então, não dá para dizer que o assassinato e a investigação sejam como um MacGuffin do Hitchcock, algo sem importância, não chega a tanto, mas não é o mais importante. O mais importante é esse estudo da obsessão desse cara, que também vai depois nascer uma certa obsessão do próprio Macpherson, né? O Macpherson acaba misturando as coisas em algum momento ali e se apaixonando primeiro por uma defunta, que depois aparece para ele naquele meio de filme ali, aquela cena longa dele no apartamento, com chovendo lá fora, mete um uísque ali. Aliás, eu acho interessante a maneira como eles mostram. O Waldo chega a perguntar uma hora pra ele: vem cá, você alugou esse apartamento? Porque ele vive lá naquele apartamento em determinado momento.
Não, tem umas coisas estranhas, né? Eles acompanham o detetive.
E ele já começa a se servir da bebida numa boa. Não tem nenhum pudor em abrir aquele armário lá e pegar as bebidas. Quer dizer, parece que realmente ele mora ali. Parece que ele tá em casa.
Sim, mas não... ele se sente confortável, né?
A gente sempre critica o Aldo, mas o Macpherson tem os seus probleminhas também. Ele se mete ali, né, bastante na vida dela e tal. E eu reconheço que eu adoro o filme nota 10 pra mim, não tem problema nenhum, tá? Os probleminhas que eu vou apontar aqui pra mim, eu engulo. Mas realmente eu não compro muito o romance do Mark com a Macpherson com a Laura, não. É muito rápido, cara. Ele acabou de conhecer.
Rápido.
Pô, ela
rápido.
Tá apaixonada por ele já em um dia e meio.
É alguma coisa do tipo assim, ela percebeu que aquele policial ali ficou feliz e aliviado que ela estava viva. Então, por causa disso, ela se... É isso que eu fico meio assim com a personagem dela, porque ela, ao mesmo tempo, como você bem apontou, ela brinca um pouco com esse interesse do Waldo, ela se aproxima daquele cafajeste lá do Shelby, que não tem... absolutamente nada a oferecer pra ela, né? Na verdade, só sugar dela e ela
não,
sabe
ele
disso,
mas... Ele é o bad boy, né, cara? Ele é o altão, fortão, bonitão.
Sim.
É isso.
Mas ele é um picareta.
Não, ele é um picareta. Mas ele é alto, forte. Sim, mas ele é um... Ele é um F-boy.
Tudo que ele quer é uma mulher pra ele se encostar.
Sim,
né? Tanto é que a
no
tia
fim,
dela, né?
É perfeita,
a tia
né?
Barato que a tia... A tia dela fala pra, no livro fala pra ela, olha, ele não é um gigolo pro Macpherson, né? Que aí ele fica cismado, assim, que ela fala pra ele, olha, ele não é um gigolo, porque pra sustentar um gigolo é barato.
Ele, né? Ele,
e
ele
o
é caro.
O Shelby custa muito caro, só que eu tenho dinheiro pra bancar ele, né? E aí ele fica, tipo... Né, aí tem uma frase que ele diz que eu acho muito engraçado no livro, que ele fala, ainda bem que no meu trabalho eu não tenho que conviver sempre com mulheres, porque a lógica delas me deixa confuso demais.
É. Ele é quase isso, um...
A Laura confunde ele, né?
É. Ele usa mulheres também. Ele usa mulheres pra viver bem, pra até pra arrumar emprego. Ele arrumou um emprego por causa da Laura. A Laura deu emprego pra ele.
Exato.
Então, assim, ele é... A Laura soube usar homens, não que ela subiu só por causa disso, que é sacanagem dizer isso, mas ela sabe manobrar no mundo masculino e ele sabe manobrar no mundo feminino, né?
Ela aprendeu a jogar o jogo.
É jogar o jogo. Naquela época tinha que... Exatamente. Tem que saber hoje, pô. Imagina em 44.
Opa!
É, tem que saber jogar.
Ela aprendeu a jogar o jogo, né? Eu acho que ela dá aquela cigarreira, né, de carésima, né,
pra
que
ele
paga com o dinheiro da tia, né, paga pra ele e tal, porque fala, ah, agora que ele trabalha nessa agência,
não,
né,
precisa,
ele tem clientes ricos, ele precisa, né, precisa impressionar, causar uma boa impressão e tal, porque eu acho que ela tá jogando o jogo, ela sabe que agora naquele universo que ela tá habitando ali, ela precisa ter um cara... Que faça parte daquele universo.
Ela tentou levantar ele. Ela tentou levantar ele ali.
Exato, exato. Por mais fútil que possa ser, mas ela precisa de um cara ali pra acompanhar ela, né, nesse novo mundo aí.
Agora, me refresca a memória porque eu esqueci completamente. Tô tentando lembrar aqui o nome da morta. A Diane Redfern, lembra?
Diane Redfern. Que não aparece no filme. Até discutir com o Fred, a gente saiu um dia
parece
desse aí.
Parece uma foto, né?
Ela aparece de foto.
Aparece uma foto na revista.
É. Que até ela não é tão...
Ela era uma modelo.
Até dizem, ela é muito parecida. Pô, não é não. Eu não achei ela muito parecida com a...
É, talvez com dois balaços na cara.
É, mas era isso, estava escuro, né? E o tipo físico dela lembrava um pouco, né? A maneira de vestir e tal, né? E de noite, tava de noite e tal.
Sim.
É aquelas coisas que hoje em dia não tem como mais, né? Porque teria exame dessas coisas de polícia. Sim. E até eu vi gente falando até da Globo em relação à novela, assim, que hoje em dia é um drama. Antigamente, pô, tudo, fulano não encontrou com fulano. Esse filme aqui, por exemplo, ela fica sem saber que ela morreu, né? Porque ela ficou na cabana. Hoje em dia, cara, você manda um WhatsApp, tá complicando. Exato. Fazer história, porque como é que você
morreu
justifica...
Mesmo?
É, como é que você justifica que a pessoa não soube de alguma coisa? É quase impossível agora.
Exato.
Sim, isso é um problema dramático.
Fabiana, vou deixar você agora falar desses seus dois ídolos aí, das suas vidas e obras. O Price, principalmente, eu sei que ele deve ser dos teus preferidos, porque você é uma grande apreciadora do cinema de terror, principalmente. Você tem até o podcast Cinefilia Fantástica, aproveita para fazer o jabá aí. E ele foi um dos grandes rostos, seria nos anos 60, principalmente, aí um dos grandes rostos do terror. Nesse momento ele não era grande coisa ainda, né? Era um cara de 30 anos.
Começando.
30 e poucos anos ali, começando.
Eu te disse no primeiro lugar. Você sabe, eu estava trabalhando com a Laura advertising. Bem, nós estamos trabalhando tão hard, eu só não conseguia manter meus olhos abertos. Eu não ouvi uma nota do concerto. Eu fell asleep.
Next, he'll produce photographic evidence of his dreams.
I know it sounds suspicious, but I'm resigned to that by now. I'm a natural born suspect just because I'm not the conventional type.
I wouldn't worry about it, Mr. Carpenter. Sounds reasonable. I fall asleep at concerts myself.
Thank you.
As novas gerações conhecem ele pela risada, né?
É.
Então, eu conheci o Vincent Price pela narração do thriller do Michael Jackson quando eu era criança.
Todos nós.
Né? Isso é fato. Acho que todo mundo.
Ele tem uma voz maravilhosa nesse cara, incrível.
A voz dele é maravilhosa, uma voz super marcante e tal.
E aqui não é essa voz cavernosa que ele desenvolveu depois. Aqui é uma voz meio charmosa, aveludada, né?
E ele também sabia fazer muito bem.
É.
Porque o Vincent Price, ele tinha uma carreira já consolidada no teatro quando ele começou a fazer cinema. Então ele tem uma história de vida muito interessante. Ele veio de uma... Ele era o tipo perfeito para fazer o Shelby. Ele era um cara extremamente rico. Né, ele cresceu ali em St. Louis, ele era de uma família, o avô era químico, o avô criou fermento em pó, né? É. E a família dele tinha uma indústria alimentícia, né? Então esse era o ramo da família, né? A família da mãe era de uma origem aristocrática. Então ele foi um cara que cresceu nesse meio burguês, nesse meio aristocrático e tal, né? E aí ele era família, financiou os estudos dele, ele foi para a Europa, estudou, era historiador, né? Estudou arte, ele era um especialista em arte, era colecionador de arte, né? Então, ele começou no teatro ali nos anos, final dos anos 20, começo dos anos 30, foi para Londres, né? Começou a fazer teatro em Londres. Depois veio para Broadway. Ele era amigo, eles tiveram ele e o Orson Welles, né, outro aí com uma voz muito marcante também. Os pais dele eram colegas de faculdade, o pai do Orson Welles e o pai do Price, né, que também era um cara de família rica, que cresceu ali no meio-oeste dos Estados Unidos e tal.
Uhum.
E eles se conheceram no teatro, né, e nos Estados Unidos, ele e o Welles, né, e depois a amizade acabou, porque cada um seguiu para um lado, e o Price sempre foi um cara muito disciplinado, né, muito, gostava muito de estudar, ele era um cara que não recusava papel, e então ele batalhava demais para um papel, ele estudava, ele se esforçava, era disciplinado, não chegava atrasado, aquela coisa toda, e ele começou a se distanciar do Welles nesse ponto, porque o Welles de disciplina não tinha nenhuma, né? Era um cara que levava na flauta. Sim. E aí eles se distanciaram naquele momento. Mas ele já tinha uma carreira muito forte no teatro. O Preminger conhecia ele do teatro, porque já tinha dirigido ele na Broadway, né, no Price. E aquela voz aveludada, né, aquela coisa de fazer um tipo mais envolvente, mais carismático, era uma coisa que ele pegou do teatro. Também, depois no cinema de horror, aquela coisa de fazer caras e bocas, fazer aquelas expressões também, coisas que ele trouxe do teatro também, né?
Uhum.
Então ele era um cara que ele se adequava muito a qualquer papel, né? E já no final dos anos 30, ele fez ali o primeiro filme de horror dele ali com o Basil Rathbone e o Boris Karloff, né? Uhum. Que agora eu não me lembro o nome do filme, A Torre do Terror, não me lembro agora o nome do filme exatamente. Ele já tinha começado, ele já tinha feito terror, né, no comecinho ali, mas também ele era chamado para fazer papéis assim, tipo esse do Shelby, né, um cara, um ricaço, um cara playboyzão, de índole duvidosa, fraco e tal. Mas acho que a grande virada do Price foi ali em 53, quando ele fez A Casa de Cera. Né, que aí o rosto dele ficou realmente marcado ali como um cara para filmes de terror.
Uhum.
Né? E como ele era um cara que não rejeitava papel nenhum, então ele não se importava de fazer um filme B, contanto que vou fazer um filme B lá na Itália. Ele achava maravilhoso porque ele ia ficar visitando um monte de museu lá. Porque ele era louco por arte, por comprar arte, então comprar quadro. Uhum. Eu vou para a Itália porque eu vou visitar um monte de museu lá.
Sim.
Né? Então ele não estava nem aí se ia ganhar uma merreca, contanto que ele passeasse pela Europa.
Tá certo.
E ele não recusava papel. Né? Então, acho que ele entrou também no cinema, no cinema de horror, nos filmes B, porque ele realmente era esse cara que era o que topava qualquer trabalho. E era um cara fácil, né, de trabalhar, né? Não tinha reclamações dele em estúdios e nada, né?
Já o Dan Andrews, ele vem de uma situação um tanto inversa aí, né? Ele vem de uma família pobre.
Origem humilde.
Eu sei que ele trabalhou como frentista, depois gasolina e os cambau lá.
Sim, trabalhou em várias coisas.
Lá no Mississippi,
coisas.
Né?
O pai era pastor batista, né? Era uma família de 13 filhos.
Uhum.
E ele teve várias, ele começou também do nada, né? Não teve uma origem, né? Uma origem muito humilde, e teve vários empregos, né? Foi trabalhador braçal ali, trabalhou de frentista, trabalhou de caminhoneiro, trabalhou de várias coisas ali, até chegar ao teatro, até chegar ao cinema e tal. E foi o Lewis Milestone que mostrou o roteiro do filme pro Dan Andrews, né? E o Dan Andrews conversou com, achou o Preminger numa festa, né, num jantar, pelo que eu li, e lá foi falar com ele, olha, eu tinha interesse em fazer o papel, tal, fazer o detetive Macpherson, e ele falou, mas o Zen, aí ele falou, ah, mas o Zenek já está interessado em outra pessoa, né, na época que era o John Hodjak, né? Mas isso. Aí ele acabou, o Preminger acabou convencendo, né? Aliás, o Andrews acabou convencendo o Preminger, né? Que ele ficasse com o papel, né?
Entendi.
E era um cara que já tinha feito outros filmes ali, como tinha feito já filmes ali no início dos anos 40, mas ainda não tinha despontado, né? E ele desponta realmente com Laura, né? A partir de Laura ele começa a emendar um noir atrás do outro e fazer filmes.
O Laura mudou a vida. O Laura mudou a vida do Preminger, do Vincent Price um pouquinho, mais ou menos, do Dana Andrews, da Jeannie Tierney, né? Do monte de gente, do Rexing, que fez a música, e a partir daí foi o diretor de fotografia.
Você falou dos dois galãs aí, dos dois homens. Eu vou pedir pro Marcelo, fala um pouquinho dessas duas mulheres aí, que eu acho que no filme não poderia existir duas escolhas melhores para esse contraponto, e o Shelby não sabe muito bem, quer dizer, ele sabe muito bem, né, mas ele fica entre as duas ali, né, ele quer a beleza da coisa, mas também quer o dinheiro da Judith Anderson, né.
A Judith Anderson já tinha feito Rebeca, né, que foi o que revelou ela ali, né? Só aí.
Porra,
né?
Isso aí, maravilhoso papel, inesquecível papel da Miss
Daniels. E ela tava fazendo muito vilã também, então foi bom pra ela esse papel aqui. Ela não ficou muito lembrada, a gente meio esquece da Judith Anderson nesse filme aqui, né, mas ela arrebenta pra mim, ela faz uma ou duas cenas muito boas. A cena que ela conversa que ela tá retocando a maquiagem com a... Acho que aquela cena é excelente, e ela é pragmática, ela sabe o limite dela, ela já entendeu. Com o Shelby eu tenho que comprar ele, ela já entendeu o lance ali.
Shelby's better for me.
Why?
Because I can afford him and understand him. He's no good, but he's what I want. I'm not a nice person, Laura, neither is he. He knows I know he's just what he is. He also knows that I don't care. We belong together because we're both weak and can't seem to help it. That's why I know he's capable of murder. He's like me. No, dear, I didn't. But I thought of it.
Então, assim, eu acho que ela tá muito bem no filme, mas realmente ela não ficou tão marcada por esse papel. A Jean Tierney, ela também nasceu rica, né? O pai era investidor e tal. Depois foi perder tudo e ela virou uma pão dura total por causa disso. Ela ficou traumatizada com esse negócio de perder dinheiro. Depois o pai dela controlava muito ela, né? Ele era meio o Waldo Leidecker dela. E roubou ela. Quando ela começou a ganhar dinheiro, ele pegou o dinheiro dela. Ela se sentiu extremamente traída por causa disso. E ela teve vários homens mulherengos, meio Shelbys, na vida dela. O Oleg Cassini, o marido dela, mulherengo ao extremo.
Ela tinha o dedo podre.
Escolheu o John Kennedy. Ela foi amante, quase esposa.
Ela namorou ele.
Sério, quase esposa. A família do John Kennedy que impediu. Você não pode se casar com ela porque ela é divorciada.
Ela era divorciada.
Então, assim, esquece. Se você quer ser presidente, não pode. Senão ele ia casar com a Gentile. Não pode ser a Gentile. Ele, muito a contragosto, entendeu que realmente, politicamente, nos anos 50, não tinha como. Ele pegar uma mulher divorciada e queria ser presidente. Então, eles acabaram. E depois ela ainda teve um grande caso com a Ali Khan, você vê, ela teve, e o Ali Khan, mulherengo extremo, um playboyzaço da época dele, né? Aí ela não casou com ele porque ele queria que ela virasse muçulmana. Ela, não, isso aí eu não aceito, e abandone sua família. Ah, não, isso aí eu não aceito de jeito nenhum. Mas uma mulher que ela teve Shelbys e Waldos Leidecker, e os maridos também muito de personalidade forte, assim, que queriam controlar ela.
Também, né, a questão da filha, se não me engano.
A filha é um drama, né, vocês sabem da história da filha, é uma coisa muito triste, a primeira, né.
Muito pouco, como é que foi?
Que ela tava grávida e foi fazer uma coisa beneficente, assim, que se fazia muito na época da guerra, né, vender bônus, essas coisas.
Era aquele Hollywood Canteen, né, aqueles...
Hollywood Canteen,
que os artistas iam encontrar os soldados, né.
Uma mulher foi com rubéola lá pra ver ela, porque adoro a Gentile, é a minha chance de ver a Gentile. Aí foi lá ver a Gentile, pegou a rubéola, e por causa da rubéola passou uma doença sinistra pra filha dela, coitada, que teve várias limitações físicas e tal, o cérebro praticamente não desenvolveu. Foi o drama da vida da Gentile, estragou o casamento dela Colher Cassini, foi um horror, coitada. Ela sofreu bastante.
Menina nasceu cega e surda também, né?
É, exatamente. Cega e surda e também com o cérebro não desenvolvido.
E ela não sabia, né? Ela se torturava, pelo que eu li, que ela não sabia exatamente qual que era a origem dessa doença.
Mas depois ela soube. Né? Depois ela soube. A mulher contou pra ela.
Ela encontrou a mulher depois, olha, aquele dia eu tava com rubéola, né, eu tirei a quarentena pra ir lá te ver.
Arrasou ela, antes melhor não soubesse disso, né, então foi um drama na vida dela.
Anos internada, não foi?
Também.
Ela tinha vários
problemas. Ela começou a ter muita, assim, ela saía do ar, coitada, a ponto do Humphrey Bogart, que não era disso, um cara muito bacana no set de filmagem, o Humphrey Bogart era muito profissional, não tinha muita conversa não. Ele praticamente levou ela no colo, entre aspas, no filme que eles fizeram juntos, o Left Hand of God, que ele ficou com pena dela, tipo, cara, vamos ajudar ela, porque ela esquecia, ele ficava soprando as falas pra ela, fala isso, porque ela esquecia.
Ficou super mal.
E pra esse filme, pro Laura, apesar de, claro, ter sido...
que ela tava no auge,
filme,
né?
Que marcou ela, né? Eu acho que passou a ser lembrada pra sempre por causa do Laura, ela fez outros no ar, fez aquele Whirlpool, né? Eu me esqueci o
título. A Ladra.
Com o próprio Preminger também, né? E aí, e outros, né? O Amar foi
aqui,
a minha ruína, né?
O Oleg Cassini, que era marido dela na época, fala, olha, eu acho que ajudou a ela no Laura, que ela tinha acabado de perder, que a menina sobreviveu, mas teve esse problema todo com a filha. Ele acha que isso deu uma certa tristeza e melancolia para ela pro filme. E realmente ela fazia papéis mais exóticos e muito alegre. E aqui realmente ela é um pouco misteriosa e tal. Ele acha que isso veio, né? Veio do trauma.
Sim, meio enigmática, melancólica. Né? A menina não tinha nascido em 43, né? E o filme é de 44.
Pois é. Ela nem queria fazer o filme, né?
Ela inicialmente torcia o nariz pro papel quando ela
não queria fazer.
Aceitar, né?
Ela fez por causa do contrato, obrigaram.
Quem quer interpretar uma pintura, né? Aliás, pô, pintura.
A pintura é linda, né? Eu adoro.
Pintura, né? É uma foto retocada.
É uma foto dela.
Na foto com o toque de óleo, né? Ficou muito bom, né? Eu adoro aquela pintura, né?
Sim, sim, sim.
The main thing I want to know is why you pulled that switch on me about Carpenter. You told me last night you decided not to marry him.
Yes, I guess I did.
But today it was on again. Why?
Well, I changed my mind.
What are you trying to hide? Don't you realize you're involved in the murder? You've got yourself in a jam it's not going to be easy to get out of, unless you're on the level with me. This is no time for secrets. Now, did you really decide to call it off? Or did you just tell me that? Because you knew I wanted to hear it.
E aí eu acho que a gente até pode sair do elenco, foi muito legal, a gente falou um pouquinho de todos, só não falamos muito da empregada, a Bessie, a Dorothy Adams, que é um rosto daqueles de coadjuvante que a gente vê toda hora por aí. Quando você...
Ela tinha sido, ela foi a primeira professora de teatro do Danny Andrews, sabia? Então ele tinha essa... provavelmente foi por causa dele que ela entrou, né? E o filme tem, pra gente não ficar só no elenco, o Joseph Lachel ganhou o Oscar de fotografia, que a fotografia desse filme é maravilhosa.
Maravilhosa.
E ganhou o Oscar, né?
Ganhou o Oscar.
Foi o único Oscar, não foi?
É.
Dos cinco que concorreu, foi o único.
Né? Indiscutível, assim, né? Pô, você olha a fotografia,
sim,
assim, pô.
É maravilhoso.
E é no ano do Pacto de Sangue, mas eu prefiro a fotografia do Laura. Era a chance da vida do Joseph Lachel, que o Preminger falou, ó, vou te botar de novo. Tirou o diretor de fotografia do... acho que era o Lucien Bala. Tirou o Lucien Bala do filme e botou o dele. E o cara caprichou. A Gene Tierney falava, nossa, demorava horas, porque ele queria que ficasse lindo. E, pô, valeu a pena, né, cara? Foi chato e tal, mas, pô, ficou um filme maravilhoso. E o David Rexing, que também foi uma aposta do Preminger. Tentaram até algumas músicas, não era pra ser a música dele. E tentaram a Summertime, do Gershwin. Foram três músicas, Sophisticated Lady,
tentaram aquela do
Duke Ellington,
né?
E a Smoke Gets in Your Eyes também. Tentaram essas três, não conseguiram pagar.
Essa toca no livro.
É.
A Smoke Gets in Your Eyes toca no livro.
Toca no livro.
E aí eles queriam...
É a música que eles
citado, são... É citado.
E o que fez a diferença foi até o Rex até reconhece, pô, não sei como é que eu tive a cara de pau de fazer isso, mas eles estavam numa discussão dessas de fazer rushes, né? Você filma e de noite exibe pro produtor e tal. E aí o Zenwick tava querendo cortar a cena toda de... que o McPherson fica olhando pro quadro, aquela do apartamento um pouco antes da Laura chegar. Ele queria cortar aquilo pra quase nada. Aí ele falou, não, não corta não, porque senão a gente não vai entender. Aí o Rexen falou, porque, pô, não sei como é que eu tive a cara de pau de falar isso. Não corta não, porque senão a gente não vai entender que ele é apaixonado por ela, pô. Deixa que eu vou tentar fazer aqui uma música pra preencher isso. Aí eles falaram, beleza, mas você tem que aparecer segunda-feira. Era sexta-feira, aparecer segunda-feira com isso aqui. Aí ele foi, tava sem ideia, sem ideia, sem ideia. Ele leu uma carta de uma mulher que tinha acabado de abandonar ele. E ele diz que ele escreveu, a música é a música de uma mulher que você acabou de perder. E realmente casa bem mesmo, né? E a música é maravilhosa. É da música de cinema que eu mais escuto até hoje. Assim, eu escuto tendo nada a ver com filme, eu escuto de bobeira às vezes.
E aquela cena ali simboliza a obsessão dele.
Tinha que ter.
Ele admirando aquele quadro ali. É o início da obsessão dele por ela, né?
Ali eu acho que fossiliza.
What are you doing here?
You're alive.
If you don't get out at once, I'm going to call the police.
You are Laura Hunt, aren't you?
Tem algumas pessoas que chegam a cogitar se aquilo tudo, a segunda parte toda, não é um sonho.
Que ele dormiu, né?
Que ele enche a cara de uísque ali e tal, pega no sono e poucos... Depois entra a Laura no apartamento e se assusta com um desconhecido sentado na poltrona.
Em tese, ele dormiu um tempão, mas não tem corte, né? A câmera se aproxima corte, dele, exato, ele dorme, afasta e parece que passou um tempão, passou segundos.
É, aliás, tem várias coisinhas no filme, assim, no uso da câmera, que passam um pouco desapercebidas, planos contínuos, e até na hora que o Aldo vai lá no escritório depois para pedir desculpas, mais ou menos, né, e dizer que vai fazer a propaganda, a gente vê a câmera acompanhando ele da antessala para dentro do escritório sem cortes, né? Até dá para ver que ele passa
que fica legal,
provisória,
né?
Ali, né? A gente não percebe isso, fica legal. Sim. E por outro lado, o Preminger, ele praticamente você não vê closes no filme, né? Tem sempre aqueles planos médios, né? Que fala que.
Quando tem a câmera aproximando, geralmente, né? Ele falava isso.
Quatro, cinco. Tem uma das cenas que tem os quatro personagens, ou cinco, principalmente na festa depois, tem vários ali. E aquela coisa, né? Que o diretor, ele não quer dar tudo mastigadinho pra você. Ele mostra o plano geral e você vai observar as expressões, as interações, decidir por você.
E eu acho que o filme é elegante muito por isso, né? Porque ele falava, eu não gosto de ter muito corte no meu filme não, prefiro que a câmera se aproxime ou se afasta ou faça pan e tal, mas ficar toda hora cortando eu não gosto. E realmente o filme fica mais elegante, fica mais um pouco mais, como você falou, você escolhe para onde você vai olhar, né? Ele respeita um pouco mais a inteligência. A edição muito picotadinha, ela tá te levando na mão ali para atravessar a rua, né? Você olha para cá, olha para cá, agora aqui, tá te dando na boquinha, né?
Sim, e pelo que eu li, era uma característica do Preminger, né? Essa respeito à inteligência do espectador, né? Não dá tudo mastigado, né? Então, acho bacana isso.
Agora, voltando para o lance da pintura, né? Tem aquela historinha de que mais uma mudança em relação ao período Mamoulian, né? A esposa do Mamoulian tinha feito a pintura, né? Da Laura, e foi descartado também, né? Como tudo que era de uma mulher, né? Cenas, o diretor de fotografia, o elenco.
Bom, valeu a pena, né? A gente nunca vai saber como era, né? De repente era legal, não sei. Eu não consegui encontrar essa imagem, então não sei.
É curioso que esse quadro que tá no filme, ele aparece em outros dois filmes, né? Que são citados por aí. Um deles é um com o
Clifton Webb mesmo, né? Não é?
Com a Jeanne Turney, que a Jeanne Turney está contracenando com o Danny Kaye. É, de 51, e um filme com o Clifton Webb de 54, eu até peguei esse filme pra ver.
Você botou
que é
ali.
O Woman's World, né? Não sei qual é o título em português, em que o personagem dele tem na parede, como se fosse a parede do caçador, né? Com as cabeças dos animais, não, ele tem os quadros das ex dele, assim, né? E um dos quadros é o quadro da Jeanne Turner no Laura, o quadro do Laura, né? É uma piadinha interna, assim, né? Que você tem que saber, ter visto Laura pra entender o que aquele quadro tá fazendo ali, né?
I must say, for a charming, intelligent girl, you certainly surrounded yourself with a remarkable collection of dopes.
A Vera teve alguns embates, né, com o Preminger, né? Ele até, inclusive, até convidou ela pra escrever o roteiro, ela não aceitou de início, porque alegou cansaço, né? Tinha acabado de escrever a segunda versão da peça, né? Que a Laura também virou uma peça teatral. Tinha acabado de escrever a segunda versão, terminado o livro, aquela coisa toda, falou que estava cansada, não queria. Só que ela foi, depois que estava pronto tal, o filme, ela foi conversar com ele, aliás, né, antes do filme pronto, né, no processo ali de produção do filme, ela foi conversar com ele, ela leu o roteiro, foi conversar com ele, falou que não gostou de algumas questões, além do fato da Laura ter virado uma femme fatale, né, que ela não queria. A questão freudiana, né, o símbolo da bengala e do Aldo, né, que era um símbolo da impotência dele, né, e que acaba sendo a arma do crime, né, no livro, né,
uhum.
E que era uma arma ali, uma espingarda disfarçada de bengala ali, daquelas que carrega pela boca, né,
uhum.
E a questão também, tem um outro momento ali que o Freud é citado no livro, quando o Macpherson justamente ele analisa ali os comportamentos, né, que ele é um personagem muito analítico, ele não é um cara que está preocupado com escritas, né, aquela hora que o Aldo vai falar para ele, ah, eu tenho tudo anotado aqui, o meu depoimento que eu falei e tal. Ele fala, não, mas isso no livro, né, eu não estou preocupado com escritas, eu quero observar gestos, comportamentos, expressões faciais, é isso que eu quero observar primeiro.
Uhum.
E aí, tem uma hora que ele fala pro Aldo no livro, né, você já ouviu falar o que o Freud dizia sobre colecionismo, pessoas que gostam de colecionar coisas? E aí o Aldo meio que não gosta, né? E responde para ele: você sabe o que eu penso de gente que fica citando Freud?
Uhum.
Né? Então, essa questão dele não ter aceitado, né, do Preminger não ter aceitado a bengala como arma do crime, foi uma coisa que a Vera não gostou. Né, muito, né, ficou bastante pistola com isso.
Eu, sim, só fazer um parênteses aqui, Fabiana, mas eu tenho dificuldade para aceitar, vamos colocar assim, eu sou como Marcelo, o filme é perfeito, não, nota 10, não são coisas que comprometem o filme para mim, mas quando você para pensar de uma maneira um pouquinho mais racional, não é o perfil do Aldo Leidecker, ter uma bazuca, uma espingarda daquela com aqueles dois balaços, usar aquilo como uma arma de crime. Você não imagina aquele cara sequer carregando aquela arma, né?
Porque até, é uma arma de gangster,
até,
né?
Parece, gangster. Até parece que no roteiro eles meio que incutiram uma meio que explicação disso, porque ele escreveu um artigo sobre de um crime em que foi usada essa arma, e na verdade o Macpherson até fala, não, mas na verdade aquele crime lá não foi essa arma
ele
foi
se entregou aquilo. Ali, né, ele se entregou,
ele
um pouco ali,
tem um apego por essa arma, mas não é o tipo de pessoa que eu acho que teria essa arma, mas enfim, pra mim seria muito mais lógico essa arma da bengala, né, que seria uma arma mais de cano mais fino, uma coisa assim.
Só que o Preminger argumentou com ela que uma arma, uma bengala de arma não destruiria o rosto de uma mulher.
Isso é verdade.
Destruiria o rosto da Diane, né, no lugar da Laura, né? Mas, enfim, eles ficaram nesse impasse, discutindo, não, mas tem que ser do jeito que eu coloquei lá com a bengala. Uhum. Enfim, acabou eles utilizando essa saída aí da espingarda com cano cerrado, que parece arma de gangster, né?
Sim.
E eu acho que eles focaram também naquela questão do Shelby ser um colecionador de armas, né? A espingarda lá do Shelby aparecer, que tinha presenteado a Laura, aquela coisa toda, até para depois meio que talvez justificar o uso da arma depois do crime, né, da espingarda, para ter matado a Diane. Né, porque aí o Shelby também apareceria como suspeito, né? Ou a própria Laura.
Pode ser.
Né, enfim.
E é interessante o lance do relógio também, né? Esse artifício do relógio que a gente vê desde o início.
Ele aparece várias vezes, né?
Você vê esse filme a primeira vez, você não dá a menor importância àquele relógio, né? É só mais uma quinquilharia na casa.
E ele dá mole, que ele fica falando, eu quero meu relógio de volta. Ele chama atenção, né? Ele não devia ter...
Ele é mesquinho, né? A mulher morre, ele quer o vaso de volta, quer o relógio de volta. Oh, meu Deus do céu.
Presente que você deu tá dado, porra. Não tem essa de voltar.
Tá dado que é de volta. Ainda vai cobrar da defunta aí.
E uma coisa assim, eu adoro. De novo, eu adoro o filme. Tudo que eu falo de problema, não tem problema, porque eu já engoli o filme totalmente. Mas no fundo, eu não entendo muito por que o Aldo ia matar a Laura naquele momento que ele mata a Diane Red. Por que ele foi matar ali? Em tese, ela até tava meio pra desistir do casamento com o Shelby, né? Não dá pra entender muito o desespero dele naquele momento. No fim do filme, sim. Porque Porque ele sabe que ele vai ser preso pelo policial e é a última chance,
Marcelo, vamos dizer assim. Aí talvez a explicação seja a seguinte. Eu já pensei sobre isso, mas a explicação é a seguinte. Ela tinha um jantar marcado com ele. Ela liga para ele para dizer que não vai jantar, que vai pro campo descansar. Que é o que depois a gente sabe que ela fez mesmo. Mas quando ele, que provavelmente com a sua insegurança, vai passar na frente da janela e vê lá a luz acesa e vê gente lá dentro, e de repente vê pela silhueta da janela, como em outra ocasião, ele vê a Laura com aquele pintor. Que
o Jacob, quase... é.
Então ele deve ter visto talvez a mesma cena, um cara com uma mulher, e ele pensa que a Laura mentiu para ele, não foi pro campo coisa nenhuma e tá lá com o Shelby ou com outro, sei lá.
É. Né?
Então sim. Ele se enche de uma...
Se sentiu traído, né? Se sentiu traído.
É,
né?
Ele ficava rondando o apartamento da Laura, né? Ele era um cara obcecado.
Ele é um stalker, né, cara? Ele
era um stalker. Ele ficava rondando ela, né?
Se ele tivesse comprado o negócio da ida dela pro campo, ele nem teria aparecido no apartamento dela aquela noite. Então ele não acreditou. Ele foi atrás, chegou lá, viu luz acesa, viu gente lá na...
É verdade, é verdade.
Aí ele ficou...
Você me convenceu, tá vendo? Você me convenceu.
E no livro ele premeditou, né? Todo o assassinato dela, ele premedita tudo, né? Ele prepara, ele convida ela para jantar. E ele já tinha preparado até a música, né? Que ia tocar, tinha escrito um texto para ela, a música, que era o Smoke Cats and
Your
Eyes.
Agora, o Shelby o Shelby é um mega canalha, né? Ele leva a Diane Radcliffe pro apartamento da noiva.
Da noiva, nossa.
O cara não sabe... Picareta. Picareta total, não sabe nem fazer, né? Vai trair, trai direitinho, né, porra?
Leva pro apartamento. Então, no livro tem a desculpa que ela cedeu o apartamento, né, pra Diane. A Diane morre por engano porque ela foi marcou de conversar com a Diane, almoçar com ela, e ela acabou descobrindo a questão da traição do Shelby, né, a história da cigarreira, aquela coisa toda que ela penhorou a cigarreira, né. Só que ela tinha dó da Diane, porque a Diane era uma menina pobre, né?
Não tinha nada.
Não tinha nada.
Tanto que isso lá, no livro isso até justifica não descobrirem que foi a Diane que morreu, porque ninguém ligava pra ela, ela não tinha família, não tinha nada, então ninguém foi atrás de, pô, peraí, morreu outra pessoa, né? Então isso é justificado. Sim, sim. No filme passa um batido, sim. Assim.
Passa batido, então. Como é que ela morreu no lugar da outra? Acho que no livro fica mais explicado.
Fica melhor.
Sim, a Laura cedeu o apartamento para ela passar aquele final de semana enquanto ela estaria fora no campo, né? E aí ela vai atender a porta e toma um balaço na cara, né?
Então, e na verdade, depois, né, na hora do desfecho, quando o MacPherson procura garantir ali que ela está segura, ele checa a porta várias vezes, a tranca, não sei o quê, e depois descobre que o Aldo não saiu, né? Então ele já entende tudo, vai atrás ali.
Tem até um final de suspense, né? O finalzinho é quase Hitchcockiano ali, quase Hitchcockiano.
Típico, né? Típico.
Sim.
E a gente vai ter daí a destruição do relógio, né? O próprio Aldo, ao trocar tiro com o policial ali, ele destrói o relógio, né? É o último plano do filme, né? O plano do relógio todo estragado ali, né?
Acha então que vou deixá-la para um detetive de segunda ordem que considera você uma qualquer? Acha que suporto pensar em você nos braços dele, deixando você, amando você? Laura! É o Mark! Abra a porta! Lá está ele agora. E vai nos achar juntos. Como sempre estivemos. Como sempre estaremos.
E o álibi do Aldo era a gravação do rádio, né? Agora, enquanto vocês ficam aí, eu vou lá pro rádio, lá, ouçam o meu programa, que eu vou lá falar do amor, da história
ouçam
do amor. Ouçam
o meu podcast.
E ele toma...
ouçam o meu podcast.
Ele toma susto com ele mesmo, ele tá abrindo o relógio, aí ele começa a falar, ele toma susto com a voz dele mesmo. Agora, a gente não pode terminar. Exato.
E até um negócio que talvez o público tenha sido certa dificuldade de entender, porque Faltou explicar antes no filme que esses programas dele, eles eram gravados, né? Eles não eram ao vivo. Sim. Então, ele, quando ele sai, ele fala, escute, me escutem daqui a 15 minutos no meu programa e tal. Parece que ele vai para algum lugar para transmitir, mas não, já está gravado, então...
Já estava gravado.
Na hora que a Laura liga o rádio para ouvir, ele está aparecendo, mas peraí, ele está falando lá?
Ficou bacana isso, né? Sim. Ficou interessante esse negócio.
Ficou.
Sai dele para ele mesmo, é. Agora, exato. A gente não pode terminar aqui sem falar do Preminger, né? Que em geral é meio desprezado e tal. E realmente Sim. ele é um cara que brigou com um monte de gente, ele era enrolado. Mas ao mesmo tempo, se você for ver os elencos do filme dele, cara, é um monte de gente forte. Então, assim, eu acho Sim. que ele também... Sim. Tinha gente que também defendia ele, falava muito bem, o Daniel falava bem dele, o povo... Tinha gente que... Ele pegava geralmente um pra Cristo, era um que ele pegava e enchia o saco. E o resto...
Ele tinha uma relação muito bacana com a Jean Tierney também.
Né? Com...
Tanto é que quando ela passou esse período aí, ela fez, acho
fez
que
vários com filmes com ele, né?
Depois que ela passou todo esse período aí internada, com vários problemas, ele chamou ela de volta.
Só ele chamou. Você precisa sobre Washington, isso, né? Aí, que é um filme bem bacana também.
Filme bom.
Pelo que eu li, ele era um cara, como tantos diretores, né, irascível e...
Que também paciente, era da época.
Coisa da época, um general, né, no set.
De repente, a gente que é mais, gosta de cinema antigo, eu acho que a gente é mais tolerante com esse tipo de coisa. Talvez porque a gente está estudando história do cinema, né?
Hoje
eu acho
em
que
dia,
a geração assim... atual é, olha, o fulano era homofóbico. Cara, mas às vezes era a época, era assim, muita gente pensava pensamentos antigos de que a mulher tinha que ficar em casa cozinhando, e às vezes crucificam um artista por causa de uma opinião que hoje é velha, mas na época era.
Agora, o Preminger, apesar desse temperamento...
Ele fez duas coisas excelentes para o cinema, né? Primeiro, ele valorizou muito os pretos. Ele falava, eu sofri preconceito como judeu, então ele defendeu os pretos. Ele fez Carmen Jones, ele fez Porgy and Bess. Ele botou vários pretos.
Casou, teve um relacionamento...
Com a Dorothy Dandridge. Então, assim, isso ele foi muito legal, muito à frente da época dele, muito à frente. Fez o Hurry Sundown, um filme que no Sul e tal, tratando de racismo e tal, assim, até um filme meio fraco, mas ele teve o peito.
Ele tocou em muitas feridas, né?
Tocou em ferida.
Aquele filme que foi, talvez, um filme pioneiro para tratar da...
Encarou a censura. Encarou a censura.
Do vício em drogas, né? Que foi
o Homem com Braço de Ouro.
O Homem com Braço de Ouro. O Homem do Braço de Ouro.
É maravilhoso esse filme. Né? E esse filme sofreu com a censura, né? Esse filme.
Ele peitou esse negócio que dava o selo. Eu esqueci o nome, que era da igreja, que dava o selo e todo mundo arregava pra eles. Ele falou, não vou arregar. Ele fez aquele The Moon is Blue, que é um filme bem bacana, bem simpático. E ele falou, não vou arregar. Que não pode, ele não pode ter a palavra virgem, não pode ter a palavra grávida, não pode. Aí ele falou, não, dane-se, eu vou botar e que vocês que se explodam. E por causa disso o filme ganhou, claro, né? Quando tem censura, ganha Sim. publicidade. Então, ele se deu bem. Ele peitou Sim. botar o Dalton Trumbo no Exodus. Ele jogou, chega dessa porcaria de blacklist aí. Vamos botar. Então, assim, Sim. isso ele foi muito legal. Então, assim, tudo bem. Ele podia ser meio canalha e brigão. Assim, ele era, acho que.
Rígido, né?
Rígido também.
Ele
generalzão.
Ele queria ter controle total sobre todo o processo do filme, né? Tudo. Ele queria estar.
Mas também brigão.
Frente, né?
Mas também brigão. Ele, por exemplo, nesse Hurry Sundown, ele ficou sacaneando a Faye Dunaway. Ele tinha um lado babaca. Mas ele teve esse lado muito legal com os pretos e com o fim da censura. Ele foi muito importante por isso. Fim da censura e o fim da blacklist. Então isso ele fez muito legal. E fez alguns filmes muito bons. Ele não fez só Laura, pô. Ele fez Anatomia de um Crime.
Anatomia de um
Crime. Homem do Braço. Excelente filme.
Maravilhoso.
O próprio Fallen Angel.
Melhor dele.
Sem dúvida, e até como a gente volta e meia tem que fazer esses meia-culpa aqui no PFC, né, outro dia a gente fez meia-culpa porque pela primeira vez falei de um filme do Fred Astaire, no Dicas Triplas, o Roda da Fortuna, e eu acho que o Preminger, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente só tratou de filme dele aqui quando fez Anatomia de um Crime, mas também foi num Dicas Triplas, lá muito tempo atrás, em 2021, né? Não foi tanto, mas...
Não dá pra falar de todo mundo, cara, não tem como, gente, não dá, a gente se esforça aqui, mas não dá, não tem como. Agora, outra coisa, a gente também não pode fechar sem falar do Clifton Webb, que ele era dançarino, isso é incrível, ele era cantor e dançarino, e comparavam ele com Fred Astaire nos anos 30. Muito curioso isso.
Laura foi o primeiro filme falado
foi,
dele, né?
Ele fez alguns mudos. Tem gente que acha que ele não estreou no Laura, não. Ele estreou nos anos 20. Só que ele
já era um cara das antigas.
Das antigas. Né? E ele era cantor e dançarino. E tem um, se você procurar no YouTube, tem música cantada por ele. Ele cantava bem, cara. Ele era um bom cantor.
Sim,
sim. Ah, é. E é engraçado que no Laura, como ele ficou 20 anos praticamente sem filmar, a primeira cena que ele fez foi essa da banheira, do comecinho do filme. E ele falou que, porra, eu me achei o Gandhi, cara. Eu tava acostumado a ser um galã da matinê, aí ele olhou pra si mesmo, cara, envelhecia, não tem jeito. Ele caiu em si.
Ele falou que ele teve vontade de vomitar quando ele se viu ali naquela cena.
É, a idade chega, né? Não tem como, pô.
Ah, sim.
Laura, I told you to watch out for this fella.
Can we go now?
I warned you. It's too bad you didn't open that door Friday night, Carpenter. Wait a minute.
Oh, Shelby. Oh, did he hurt you, darling? Darling.
And?
Não, eu tô falando ainda do Preminger, né? Pra preparação do episódio, eu tive curiosidade de assistir alguns filmes dele que eu não conhecia, da filmografia dele que eu não conhecia, né? Conhecia poucos, eu não sou, assim, uma grande conhecedora do Preminger, né?
Aliás, deixa eu fazer só uma correção para a mim mesmo. Eu falei do Anatomia de um Crime, sim, e teve um outro filme dele num Dicas Triplas há menos tempo, acho que há uns 2 anos, o Bunny Lake Desapareceu. A gente falou desse filme também.
Ah, esse que eu ia falar. Né, eu não conhecia.
É um bom filme.
Eu não conhecia o Bunny Lake. Eu adorei esse filme. Achei um baita suspense, muito bom. Adorei a trama, aquele lance da. A minha mãe tá procurando a menina,
se essa
menina
existe ou não, né? É, exatamente.
Nossa, eu amei. Né, gostei bastante do personagem ali do Laurence Olivier, ali como detetive e tal. Eu adorei esse filme. E a história daquela coisa da psicopatia, né? Aquela relação doentia dela com o irmão, né? A mãe da menina com o irmão, aquela coisa doentia. Nossa, eu amei esse filme. Acho que dos filmes do Preminger, que eu não conhecia, né? E que eu fui assistir agora para preparação, para conhecer mais e tal, o trabalho deles, foi o que eu mais gostei. Foi esse, achei maravilhoso. Né, e dos famosões dele, Anatomia de um Crime, para mim, é maravilhoso.
Dos que eu não conhecia, eu assisti nessa leva aí, o In Harm's Way, é a primeira vitória, não, a primeira vitória, né?
A primeira vitória.
É bonzinho, mas não é, não
filmão
gostei.
Desse, né, de 3 horas, elenco estelar.
É um elencaço, mas eu não curti muito a trama, não.
Também não morri de amores, não. Também não,
O elenco vale super a pena, né? O elenco é fabuloso, mas não me empolgou tanto a trama.
Ele fez o The Fan, que eu gostei, vi agora, não tinha visto, que é o, acho que é o leque da Lady Windermere, um negócio dele. Muito, é bacana, filme de 49, bem com a Jane Crane, assim, bem legal. O The Moon is Blue é bacana, que foi esse que ele enfrentou a censura, né? É bem simpático, com William Holden e tal, Maggie McNamara, é bacana. O David Niven.
Agora, no em relação a filme noir, né? A gente tinha feito. O PFC tinha feito episódio sobre filme noir lá atrás. Eu até na época não participei.
Eu fiz.
Você tá nesse episódio e tal. Eventualmente, esporadicamente, depois disso, a gente traz um outro filme. Eu lembro que eu acho que ano passado a gente falou sobre o No Silêncio da Noite. Né? Filme com Bogart, do Nicholas Ray, eu tava nesse episódio. Esse com certeza era um filme noir, o Laura, que merecia um episódio próprio, assim como alguns outros.
Eu acho até que, Alexandre, que a gente falou dele nesse do filme noir. Eu acho que foi um dos 4, 5 filmes que a gente.
Sim,
eu acho,
né?
Que sim. Que realmente ele é muito significativo, apesar dele não ter muitos dos ingredientes. Não tem filme fatal, não tem aquela visão pessimista da vida e tal. Normal, filme normal.
Ele é fora do convencional.
Ele,
né?
É fora do convencional nesse sentido. Se for comparar, por exemplo, com o Pacto de Sangue do mesmo ano, ou com outros, né? Mas eu aproveito para perguntar que outros filmes no ar vocês destacariam aí? Se tem alguém, por acaso, ouvindo a gente, gostaria de conhecer outros filmes.
De cabeça,
aproveitando esse gancho, né?
O Fallen Angel mesmo, dele, que ele fez logo depois com o Dana Andrews e Tudo Mais Linda Darnell. Esse é um filme bem bacana. O Aladdin é um bom filme.
Passos na Noite, que eu sou apaixonada. Acho maravilhoso, Passos na Noite. Revi Falando no Preminger, né? O Angel Face com o Robert Mitchum, maravilhoso, revi também.
E, com a Gene Simmons, né?
É, Simmons. E Jean tem Simmons, o. Né? Pra ficar ali com a Gene Turner, o Amar foi Minha Ruína, né?
Mas eu não é dele, é. Que é colorido,
um
raro, né?
No ar colorido, né? Aquela cor marcante demais, muito.
Que foi onde ela foi indicada ao Oscar, né? Tem uma cena famosa dela deixando o menino afogar, né? Cara,
o menino afogar.
Ali ela foi.
Ele cai quase como um melodrama também, né? Não é tão no ar assim, né?
E sai da norma, né?
Falando do Rojack, né, que a gente falou lá no início, que ele era o primeiro aí pro papel, eu vi essa semana um dele que eu não conhecia também, eu só conhecia ele do Lifeboat, né, do filme do Hitchcock. E aí eu fui ver um noir dele que eu achei maravilhoso, chamado Somewhere in the Night, né, que eu acho que aqui no Brasil saiu como Aventura na Noite,
Aventura
alguma
na
coisa
Noite,
assim.
É isso aí. Uhum. É o cara que volta amnésico da guerra, né?
É, ele volta amnésico da guerra, teve o rosto desfigurado não, mas teve o rosto, foi ferido no rosto e tal, ele se recupera, volta, não lembra quem ele é. Uhum. E vai procurar um cara, e tem um lance do cara que morreu, que ele tá procurando esse cara, e a maleta com o dinheiro que sumiu, e tem o Richard Conte no elenco também, e a Nancy Guild.
Uhum.
O Richard Conte faz meio que um mafioso, parece um cara bacana ali, é meio que um gangster ali que tá tentando ajudar ele, que é dono de vários nightclubs ali, e paga de legal, porque ele meio que ajuda, né, dá um emprego para personagem da Nancy Guild e tal. E como ela meio que se envolve com o personagem do Rojack, ele dá uma atenção ali no início, vou te ajudar, né, vamos na polícia, eu tenho amigos lá, vamos ver quem que é esse tal de Larry Kravitz. Aí, só que aí no fim ele se revela, o filme é cheio de reviravoltas, né?
Sim.
Aí no fim ele se revela um baita vilão, né, tá? Ele quer ferrar o personagem do Rojack mesmo e tal.
Uhum.
Eu achei o filme maravilhoso, assim, muito bacana, cheio de reviravoltas, né, também é um noir legal. Por essa questão aí da nossa preparação, aí eu andei revendo alguns outros que eu gosto e descobrindo alguns outros que eu não tinha visto ainda. Blue Garden, acho bem legal também, com a Anne Baxter e o Raymond
Lang.
Burr.
Uhum.
Sim, do Fritz Lang, acho bem legal. Aquele com o Victor Mature, né, que eu andei vendo por conta do Larry Krieger lá, o Quem Matou Vicky.
Ah, é.
Que é um dos primeiros, né? É considerado um dos primeiros.
É um dos primeiros.
41,
exato.
Né?
É.
41.
É, uhum. com a Beth Grable e tal. E falando no Victor Mature, né? Já que é para falar de indicação de noir, eu adoro O Beijo da Morte.
Ah, esse é.
Que é aquele do Victor Mature com Richard Widmark. Acho esse filme maravilhoso.
Olha, é um dos personagens dos criminosos no ar aí mais marcantes, o Tommy Udo.
Sim.
O Richard Mark
que empurra a mulher da
é terrível ali.
Ele empurra a mulher da cadeira de rodas e gargalha e ri.
Total que
hoje em dia seria cancelado.
Total, né?
Hoje em dia eu não poderia nem fazer um filme com isso aí, né? É.
Exato.
Mas, enfim, o filme saiu. Foi um sucesso, né, e principalmente por ter sido um filme até com baixo orçamento, né, ficou ali dentro de 1 milhão e tal. A música fez muito sucesso, a ponto de terem daí encomendado uma letra e saiu a versão com letra, né, que também vendeu bastante. O filme acabou rendendo aquelas tradicionais transmissões, broadcast lá do Lux Theater, do não sei o quê, né, que é a versão de rádio novela, né? Inclusive com os próprios atores ali, o Daniel Andrews, Gene Turner, Vincent Price repetindo seus papéis e tal. E depois uns remake bem bosta mesmo pra TV, né? Eu acho que foram dois ali nos anos.
Se bem que 50, eu vi um. 60. Você viu algum deles? Eu vi o de 55.
Eu confiei no que eu li, que era uma bosta.
Não, cara, confiei, sabe que até que eu não achei tão ruim. Porque o George Sanders não. Faz o Aldo.
Isso, o George Sanders. O Aldo.
Atua muito bem, porque o Joe Sanders é um craque também, né?
É foda.
E ele faz esse lado escroto, porque o Aldo é um escroto, né? Ele faz um escroto muito bem, né? Os dois são ótimos nisso. Então, não é tão. Dá pra ver tranquilo aquele filme ali. Né? Ele tem seus lados interessantes. Claro que é inferior, pô, não dá pra comparar. Um filme feito ao vivo na TV americana nos anos 50 com o Joseph Lachelle demorando 3 horas pra iluminar um plano. Pô, sacanagem. Né,
Bom, mas a gente agora tá esperando um diretor aí, um Nolan, alguém refilmar o Laura de um jeito melhor, né? Melhorar o filme.
Por favor,
né?
Não dá ideia, não. Não faça isso. Agora, é uma sacanagem. Você vê...
Tem o pânico de remake, não faça isso.
Você vê, é uma sacanagem. No fundo, o cinema é uma sacanagem conosco, com pessoas normais, né? Você pega uma Jean Tierney, ela já é linda por natureza. Aí você ainda bota uma fotografia do Joseph Lachelle, fica 3 horas iluminando para ela ficar a mais linda possível do que ela já é. Um roteiro muito bem escrito, com grandes diálogos e tal, um diretor que sabe conduzir a câmera para valorizar...
Não tem como ficar melhor do que isso.
Pô, né? Cara, como é que você vai competir com isso, né? Até o Cary Grant brincava, tinha gente que às vezes não reconhecia o Cary Grant, né? Ele fala, você não se parece com o Cary Grant. Ele, eu sei, ninguém se parece com o Cary Grant, porra, nem eu, porque lá tem iluminação, tem tudo mais, entendeu? Pô, é uma covardia, né? Realmente são arquétipos, né?
E aí a gente lembra, a gente até esquece nós aqui ao entrar nesse, ao mergulhar no filme para fazer um episódio, a gente esquece que a gente tá aqui falando de um filme de 82 anos. Porra, 82 anos. Verdade. Tem bilhões de vidas aí humanas que não chegam a isso, né? Pessoas que nasceram depois do Laura e já faleceram, e a gente tá aqui falando...
Todo mundo ali já morreu, né?
Exato.
E tá aí, o filme é eterno, cara. Tá aí, o filme ficou isso. Então, assim, isso é muito bacana.
E como você acabou de provar pelas características e pelas pessoas envolvidas, não tem como melhorar isso, esse produto. Não tem porquê.
Não tem porquê refilmar...
Ah, não, mas eu vou, de repente, aproximar essa história de um outro público. Cara, esse outro público que tem a capacidade de olhar...
Ver o filme antigo, ver o filme antigo, que ele já existe.
Porque não morde, não machuca, não dá pra ver.
E o fato de ser em preto e branco, pô, é maravilhoso, cara.
É maravilhoso.
Você que começa a gostar de filme antigo, eu valorizo mais o filme preto e branco do que o colorido. Então, assim, esse papo de, estraga. O filme estraga nada, esse filme aqui
não estraga nada. Você pega filmes em preto e branco que tem uma fotografia que é um deslumbre.
E esse é uma das melhores, né? Esse aqui é um.
Exato.
É incrível isso aqui.
É aquela cena do carro chegando na chuva, né? Aquela cena da chuva ali na.
Não tem um plano ruim, é tudo lindo. Tudo lindo.
Na hora que ele tá seguindo o Shelby, né? Até a cabana. Maravilhosa aquela cena, né? E tem filmes preto e branco que eu pago um pau só pra fotografia. Eu acho um negócio lindo.
Sim.
Né? E o noir, ele tem essa atmosfera, né?
Uso de sombra, muito bacana, né?
Uso de sombra, nossa, eu acho fantástico. É uma das coisas assim, que me deixou mais deslumbrada assim, no cinema noir, é essa questão da fotografia, metade do ator, do rosto do ator ilumina e a outra metade não.
Aquele plano dela na delegacia, com a luz na cara dela, ela fica linda mesmo com uma luz forte na cara, né? Você vê como é que a mulher era bonita.
E outra coisa, né? Quando eu comecei a ir atrás dos filmes noir, que foi na primeira metade dos anos da década de 2000 ali, 2004, por ali, não tinha praticamente nenhum desses filmes lançados em home video no Brasil. Talvez alguns em VHS, não sei. Cara, ali era correr atrás para procurar por meios não tão liços, né? Os
valores
e tal. Depois, mas aí começou a sair essa é a versão que você tem aí, que é da Fox, né?
Da Fox.
Eu tenho esse aqui.
A versão da Fox.
A tua é mais recente,
E aí agora, pro público brasileiro, já não tem tanto essa desculpa, né? Porque além dessa versão da Fox... Esse filme, há alguns anos, ele saiu pela Versátil, um box da Versátil, que tem a... E de Blu-ray, inclusive, né? Uma caixa Blu-ray que tem dois filmes. Tem esse filme e tem o Segredo das Joias, do John Huston, né?
Outro filme fantástico também.
Que é outro filmaço. Cara, e essa edição, sem querer fazer propaganda, né? No caso aqui, mas, pô, tem o áudio original, tem a versão dublada... E tem uma das trilhas de comentários aí, que lá no, na versão da, eu acho que da, não sei se é da Criterion ou da, Não, acho que não deve ser Criterion.
Essa que eu tenho. Tem as duas que você deu. As duas que você botou,
tem as
tem
duas,
nesse.
né? Tem uma que é com o David Rexon e uma professora, que eu não lembro o nome
a
dela.
Janine Basinger.
Que é com aquele outro crítico famoso.
Rudy Belmer.
Rudy Belmer. Rudy Belmer, tem as duas. Mas, enfim, o filme tá aí, tá acessível, não é difícil ir atrás dele, um filmaço.
Acho que tem no YouTube, se não me engano.
Tem, mas eles tiram exatamente o créditos iniciais e a música do começo. Pô, dá uma dor no coração.
Eu acho que ele tem no YouTube em inglês, né? Não tem o legendado, não. Ele tá em inglês no YouTube.
Mas não é difícil de achar, né? Pelo amor de Deus.
Não. E acho que em streamings, alguns streamings aí de filmes
mais antigos, especializados, deve ter.
Esse mesmo especializado, de repente, você acha também.
É um filme. Vocês conhecem alguém que não gosta do Laura? Vocês conhecem alguém que não gosta do Laura? Acho que não existe essa pessoa, assim.
Não existe. Acho que é um filme perfeito. Não tem como não gostar.
Difícil.
É um filme que onde deu tudo certo. Não tem como não gostar.
Então é isso, meus amigos. Está entregue. Acho que o papo ficou ótimo. Conseguimos falar aí uma hora e meia, mais ou menos, sobre esse filmaço. E agora só resta esperar uma próxima oportunidade para a gente se reunir novamente, falar sobre outros grandes filmes. Estamos indo aí para 12 anos já de podcast Filmes Clássicos, episódio 262. E o Fred aí tiramos um pouquinho o pé do acelerador, fazendo só um por mês esse ano, a partir desse ano, mas assim a gente consegue ir levando, né? Às vezes a gente passa 2 meses, faz um rodízio entre nós, então às vezes a gente passa 2 meses sem gravar, até esquece que tem um podcast, mas quando grava é sempre bom, né? É sempre bom porque justamente isso que você falou, por exemplo, Fabiano, você correu atrás de ver vários filmes ou rever por episódio. Então,
foi.
No mínimo, pra gente funciona. Se alguém escutar e gostar, melhor ainda. Mas mesmo que ninguém escutasse o podcast, já funcionou.
Só não te cortando, né? Desculpa que eu já cortei. Mas foi uma satisfação muito grande, uma preparação, né, pro episódio, porque eu tive a oportunidade de conhecer filmes do Preminger que eu não tinha visto ainda, revi filmes dele que eu gosto muito, né, como o Angel Face, por exemplo, que eu adoro, com o Mitchum, e outros noirs aí, outros filmes noir que eu também fui rever, li o livro, que não achei o livro tão fantástico assim, mas valeu a leitura, valeu ter descoberto essa escritora e tal. Vou procurar outros dela, né, que viraram filmes também. Tem um outro chamado Bedelia dela, que virou um filme britânico, se não me engano, não assisti, mas vi que tem no YouTube. Então, acho que só a preparação para o episódio valeu bastante, né? Foi muito bacana.
Te agradeço pela dedicação costumeira, na outra vez também, quando você trouxe o Rory Grau, e até uma próxima, então, Fabiano.
Eu agradeço muito o convite, foi um prazer, uma satisfação aí falar de um filme tão bacana, tão perfeito, e prazer, obrigada, Marcelo, prazer gravar com você, Alexandre, prazer também, estamos aí, precisando. É só chamar.
Beleza. Marcelo, mais uma vez, obrigado.
Pô, obrigado.
Bom filho, a casa torna.
Exatamente. O prazer aí conhecer a Fabiana, né? Pô, e é o que vocês falaram, estudar para o filme. Às vezes eu gosto mais de estudar alguns filmes do que vê-los, assim. Esse filme não, porque o Laura realmente é maravilhoso. Mas tem filme que eu nem gosto tanto, mas eu gosto de pesquisar sobre ele, pesquisar sobre os profissionais, como ele foi feito. Algumas coisas que às vezes a gente não viu no filme, a gente, realmente, eu não tinha reparado nisso e tal. Isso faz parte de ser um cinéfilo. Ser um cinéfilo não é só ver os filmes, é ler sobre os filmes, estudar aquilo. Se você gosta disso, eu acho que você é um verdadeiro cinéfilo, né? Acho que quem acompanha aqui o podcast 2 anos já de estrada, já totalmente passou nessa prova aí sobrando. Então, pô, prazerzaço falar do Laura, muito obrigado, cara. Um abraço aí pra todo mundo que escutou a gente, né? Grande abraço aí pra todo mundo.
Então é isso aí.
Abraço também pro pessoal.
Abraço, pessoal.
Abraço!